Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
O Instituto Socioambiental ISA propôs 196 ações de curto, médio e longo prazos para enfrentar a grave crise hídrica que vive o estado de São Paulo. São mais de 60 municípios que estão enfrentando a falta de água e o racionamento já atinge milhões de pessoas.
Pois é, Elisabel, no ano passado o ISA deu início ao projeto Água@SP, Água São Paulo, né, com o objetivo de mapear propostas que possam contribuir para lidar com a crise da água em São Paulo. O mapeamento foi realizado em parceria com a organização Cidade Democrática e contou com o apoio de 23 instituições, incluindo aí associações comunitárias, ONGs locais e algumas das mais importantes organizações ambientais do mundo.
E segundo o Instituto do ISA, Ana Raquel, a crise da água lá no estado de São Paulo pode ser atribuída a um conjunto de fatores, entre eles a ênfase dos governos na retirada de mais água de rios e mananciais em vez do uso racional e também uma propaganda melhor para que as pessoas usem melhor a água, né?
Bom, então para a gente aprofundar um pouquinho quais são essas propostas sugeridas pelo Instituto Socioambiental por esse conjunto de organizações, a gente chamou aqui para conversar com a gente a coordenadora do projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental, Marúcia Waitley, que já está aqui na ponta da linha conosco. Marúcia, muito bom dia, é um prazer tê-la aqui com a gente na Rádio Câmara e no Salão Verde.
Bom dia, ouvinte.
Bom, Marúcia, a gente observa vários especialistas dando declarações de que o problema da crise hídrica em São Paulo, de fato, ela não tem um único fator, são vários fatores e vários especialistas apontando para problemas de gestão no uso desses recursos. Não é um problema apenas de uma seca severa, a seca realmente existe, mas há um problema de gestão nos recursos. O que o ISA atribui aí o principal fator? A gente pode falar num fator principal? O que esse estudo que vocês acabaram de lançar indica como fatores principais e também como possíveis soluções para esse problema que afeta a população de São Paulo, que também começa a afetar outros estados brasileiros?
A crise pela qual São Paulo está passando é talvez a pior crise relacionada à água que o estado já enfrentou. Essa crise, né, ela não dá para a gente atribuir a um único fator, né? Na verdade, ela é a combinação de pelo menos quatro fatores, né, que seria a questão da gestão da água, ainda muito baseada em obras de captação, em buscar novas fontes de água, quando não necessariamente essas fontes de água estão disponíveis, juntamente com o fato de que os mananciais e boa parte das bacias hidrográficas, isso não só em São Paulo, mas em boa parte do Brasil, infelizmente a gente já encontra hoje uma situação de degradação, né, das nossas fontes de água, seja, né, a gente tem, podemos dizer assim, que a gente tem três principais fontes de degradação das fontes de água, né, que seriam os esgotos urbanos, que acabam contaminando, a ocupação, né, do entorno de mananciais e rios e que leva, né, ao desmatamento, principalmente, que acaba tendo um impacto gravíssimo não só na qualidade da água, mas também no ciclo de produção, uma vez que a retirada de vegetação ela tem um impacto muito grave na forma como as represas vão conseguir, né, captar a água da chuva e ter essa água, né, fazer o ciclo de produção de água. E a questão também, outra que também contribui bastante para a contaminação das águas, é o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes. O terceiro fator, no caso aqui da crise da água em São Paulo, ele tem relação com a forte estiagem que o estado está passando esse ano, e aí não é exclusivo de São Paulo, mas o fato das fontes de água, dos mananciais estarem degradados, principalmente desmatados, torna essas áreas mais frágeis para períodos de estiagem como esse. O quarto fator é o que a gente atribui à falta de diálogo e de participação da sociedade, mesmo das prefeituras na gestão da crise, e tudo isso, na nossa avaliação, agravado pelas eleições de 2014, que fizeram com que algumas medidas e mesmo as informações necessárias sobre a gravidade da crise não fossem devidamente apresentadas, né? E nesse sentido, um estudo que foi lançado na semana passada em São Paulo, ele procurou, né, envolver especialistas, foram ouvidos mais de 280 especialistas em diferentes áreas, em áreas relacionadas a clima, a planejamento urbano, a recuperação ambiental, que resultou num conjunto aí de 196 propostas de curto prazo, 191 propostas de longo prazo, que podem ser resumidas aí as de curto prazo em quatro linhas, né, de atuação, que seria uma primeira, né, ampliar a comunicação, levar para as pessoas mais informação sobre a gravidade da crise e sobre como elas podem economizar água no dia a dia. Um segundo, criar, né, uma gestão da crise compartilhada entre sociedade, municípios e governo. O terceiro ponto, que seria iniciar imediatamente ações de recuperação dos mananciais. E um quarto ponto, que são desenvolver uma série de ações emergenciais para lidar com a falta d'água, que vão desde revisão das outorgas dos grandes consumidores até ações, por exemplo, como a ensinar as pessoas a instalarem cisternas e formas de captação de água da chuva de um jeito seguro e que não coloque em risco a saúde, né, a qualidade da água que vai estar sendo armazenada.
Agora, Marúcia, não dá para ficar contando aí com São Pedro, né? Esperar que chova para que não falte água. Você acha que essa crise em São Paulo, essa crise de água, vai trazer uma lição tanto para o governo quanto para a população de que é preciso adotar medidas emergenciais, como você elencou aqui, quatro propostas de curto prazo que poderiam ser feitas? Isso vai trazer uma consciência maior, tanto do governo quanto da população, para essa questão da água?
Olha, eu acredito que sim, né? Porque infelizmente não podemos contar, como você mesma disse, somente com as chuvas, né? Esse tem sido, na verdade, agora a situação aqui em São Paulo, nós estamos cada vez mais só contando com as chuvas, porque os mananciais estão já numa situação de muito baixo nível, né, de reservação. O Cantareira já está na segunda cota aí do volume morto, o sistema Tietê, Guarapiranga já estão ficando todos muito depreciados. Nós vamos ter que contar com as chuvas, o que é cada vez mais uma aposta incerta, né? Os eventos climáticos extremos, eles vêm aumentando de intensidade no Brasil, em várias partes do mundo, e cada vez mais nós vamos avançar, né, na gestão, incorporar esses novos cenários para lidar melhor com a água, porque num futuro, né, de cada vez mais risco e incerteza em relação a se vamos ter água ou não, é preciso que a gente avance muito, dê um salto gigante de gestão para usar melhor a água, né? E nesse sentido, eu sou bastante otimista. Eu acho que em São Paulo, essa crise atual, ela vai trazer uma maior conscientização da população, maior conscientização da sociedade civil, que por sua vez eu acho que vão trabalhar de uma forma mais integrada, que é, por exemplo, a iniciativa que foi lançada semana passada da Aliança pela Água aqui em São Paulo, que reúne mais de 30 organizações que resolveram trabalhar juntas para atuar em relação à crise da água.
Agora, Marúcia, a gente está aqui conversando com a Marúcia Waitley, que é coordenadora do projeto Água São Paulo do Instituto Socioambiental UISA. Marúcia, você citou aí como um dos pontos de possíveis soluções de curto prazo e de medidas de curto prazo, a gestão compartilhada entre a sociedade e os diversos gestores públicos. A gente observou, como você colocou nessa crise, que o próprio período eleitoral trouxe problemas na divulgação de dados. Como é que você avalia a questão da transparência na divulgação de dados, tanto por parte das secretarias, eu não falo só de São Paulo, mas outros estados que também sofrem com a crise de água, das secretarias estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e os próprios órgãos gestores do governo federal que também trabalham com a questão da água, como a Agência Nacional de Águas? Como que está a transparência desses dados para a população saber até onde ela pode buscar essas informações?
Eu acho que a gente tem avanços, né, a gente de acesso à informação, principalmente com as leis de acesso à informação, mas ainda precisamos caminhar muito nesse sentido, né? E aí eu volto aqui no exemplo em São Paulo, né, que é muito ainda as informações sobre a gravidade da crise, ou até mesmo uma informação que é super importante num momento de em que várias áreas da cidade estão apresentando falta de água, por exemplo, que a gente tenha disponível, né, um mapa das áreas com maior risco de falta d'água, isso não está acessível. Então, acaba deixando a população sem a informação, né? Uma coisa já é muito ruim, é você chegar em casa e não ter água, outra coisa é você chegar em casa e não ter água e você ser pego de surpresa, né? Então, nesse sentido, a gente ainda precisa caminhar muito. Essa tem sido uma dificuldade grande em relação à crise, porque à medida que não se informa direito as pessoas, né, a gente acaba tendo até situações, né, como aqui em São Paulo, que há 6 meses já existe uma campanha, né, de redução de bônus para quem reduzir consumo, e apesar de 6 meses de campanha, já tem 25% dos consumidores que aumentam o consumo, ou seja, está faltando informação e ações mais direcionadas para envolver, de fato, a população com os esforços de diminuição de consumo.
Quer dizer que não está dando certo, então, esse investimento
tem
nisso?
Tem uma parte da população que está aderindo, mas, infelizmente, ainda tem uma parte que não adere e é uma parte que consome bastante água e que medidas aí, não só para envolver esses segmentos, né, para diminuir essa quantidade de água, seja por meio do incentivo, seja por meio da multa, da penalização pelo aumento de consumo em função do momento, né, que é de extrema gravidade, se a gente diz aqui, isso ainda não aconteceu.
Agora, você citou aqui o desmatamento nas áreas de mananciais e a poluição das fontes de água, né, que também poderiam ser os causadores dessa crise de abastecimento aí em São Paulo. O que falta para o poder público para enfrentar com firmeza esse problema? Esses dois problemas.
A questão do desmatamento é uma questão muito grave, que ela vai pegar várias áreas do Brasil, inclusive com o novo Código Florestal, né? A gente tem uma série de impactos nesse sentido, não só de induzir e permitir novos desmatamentos, como principalmente no caso das bacias hidrográficas que já se encontram numa situação de grande degradação. Por exemplo, a bacia do Tietê, em São Paulo, ela já tem hoje em torno de 10% de vegetação, né, o que ajuda até a explicar o tamanho da gravidade do problema que está sendo vivenciado aqui. O próprio Código Florestal, ele vai no sentido de não incentivar que sejam recuperadas essas áreas, né, a anistiar uma série de questões. Então, a gente precisa realmente avançar em programas de recuperação, na regulamentação dos PRAs estaduais e nos incentivos para que essa recuperação seja feita, porque são fundamentais para que a gente comece a criar condições ambientais nas áreas de mananciais para a produção de água, né? Por exemplo, o sistema Cantareira, que é o maior sistema produtor de água do Brasil e que é do mais de metade da população da Grande São Paulo que tem esse sistema, é uma região que hoje tem boa parte, né, do entorno das represas que formam o sistema já foram desmatadas, e mais grave ainda, as áreas de preservação permanente, as APPs, chega a mais de 50% delas já não possuem vegetação, o que dificulta muito a capacidade dessas represas de armazenarem água, né? Então, por exemplo, chegam na época das chuvas, uma vez que não tem mais a vegetação, essa água vai escorrer muito rapidamente para dentro dos reservatórios, vai levar com ela, né, muito sedimento, vai assorear as represas, deixar as represas mais rasas, e também, como na época das chuvas a gente tem uma época mais quente, boa parte dessa água que escorre acaba evaporando e não infiltra no solo, e não alimenta de uma forma mais gradual toda a bacia hidrográfica. Então, realmente, a gente tem no desmatamento um componente aí que piora muito a situação hídrica no país.
E é uma questão, Marúcia, que a gente, claro, fica mais evidente a falta de água nas cidades. A gente tem aí mais de 60 municípios no estado de São Paulo com problema sério de abastecimento de água, mas o próprio agricultor e as próprias indústrias do estado de São Paulo também estão sofrendo com esse problema, porque a gente precisa de água para produzir. Então fica, se o agricultor também não cuidar aí da questão da vegetação, ou mesmo como você colocou um dos problemas, uso indiscriminado de agrotóxicos e de fertilizantes que acabam comprometendo a saúde do recurso hídrico para o abastecimento, a gente tem um problema sério, porque prejudica aí a própria produção do estado de São Paulo, que já está sendo prejudicada. A gente tem um problema aí, por exemplo, do transporte de grãos, que não está podendo ser feito por hidrovias no estado de São Paulo, porque não tem como passar barco mais pesado, porque falta água. Mas vocês, com o lançamento desse estudo e toda essa iniciativa da sociedade civil, do ISA e de outras organizações, Marúcia, há uma abertura, vocês sentem que há uma abertura para que esse estudo, para que essas sugestões de mais de 280 especialistas cheguem aos gestores, ao poder público e que elas sejam de fato ouvidas? Vocês percebem que há aí por parte do governo do estado, que é quem principalmente gere a água ali no estado, né, gere água no estado de São Paulo, há uma abertura para que essas sugestões sejam de fato ouvidas?
Olha, essa é uma questão muito, muito relevante, né, que é a questão da, que a gente inclusive identifica como uma das razões que nos trazem a essa situação, que é a falta de diálogo e até mesmo a falta de participação. Por exemplo, os comitês de bacia, né, que são órgãos fundamentais para a gestão da água, que a gente vê cada vez mais esses fóruns sendo desmobilizados. Então, uma das propostas aí de atuação dessa aliança é exatamente levar esse material, né? A aliança ela resumiu essas propostas todas em 10 ações, e na verdade 10 reivindicações, né, de curto prazo, 10 reivindicações de longo prazo. Esse material pode ser acessado no site www.aguasp.com.br. Que lá apresenta, né, coisas assim urgentes, como, por exemplo, a criação de um comitê de gestão de crise, composto não só pelo governo estadual, mas sim por todo o conjunto de atores que são responsáveis pelas ações que nós vamos ter que implementar para poder lidar com a crise, né? Por exemplo, no caso da gestão da água, né, mesmo em São Paulo, no sistema Cantareira, nós temos governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Águas, como coordenadores da Política Nacional de Recursos Hídricos, e que tem grande responsabilidade em orientar, em monitorar as questões relacionadas à estiagem e medidas que devem ser feitas. Mesmo a própria Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia Elétrica aqui do estado de São Paulo, são aqueles que emitem as outorgas, né, que permitem a retirada ou não de água desses sistemas. Essa retirada, ela tem a retirada para abastecimento, tem outras retiradas, por exemplo, para agricultura, para indústria. Então, tem um conjunto aí de atores, as prefeituras, né? As prefeituras são fundamentais na gestão da água, né? Pela lei, as prefeituras são as responsáveis pelos serviços de saneamento, e que incluem aí água, esgoto, drenagem, lixo, e elas podem fazer uma concessão desse serviço para empresas mesmo municipais, para empresas estaduais, ou mesmo para empresas mistas, como é o caso da Sabesp, né, que metade das ações, que é uma empresa de capital aberto, mista, e tem o governo do estado como seu principal acionista. Então, sabendo desse mapa, né, das responsabilidades, quem deve fazer o quê, a ideia agora da aliança é levar esse conjunto de reivindicações para diferentes fóruns. Então, nessa semana, nós faremos a apresentação desse material no Conselho da Cidade de São Paulo, que é um município que pode exercer uma liderança muito importante nesse momento, no sentido da gente trabalhar numa gestão da crise. Vamos levar esse material para os comitês de bacia, para os conselhos de recursos hídricos, para a Agência Nacional de Águas, e começar a criar esses canais de diálogo e de colaboração.
Com certeza, Marusa. A gente espera que, de fato, essas reivindicações da sociedade civil e essas contribuições para que todos possam pensar junto em soluções traga bons frutos e que essa gestão da água em São Paulo possa se aperfeiçoar e que essa crise possa ser superada, como a Elizabeth colocou, que ela traga uma lição para que daqui para frente a gente tenha uma gestão mais racional e que todo mundo possa dar sua contribuição e não ficar apenas culpando São Pedro pela falta de chuva. Marúcia, muito obrigada pela entrevista e tomara que essas iniciativas então sigam para frente. Essa foi Marúcia Waitley, que é coordenadora do Projeto Água São Paulo do ISA, Instituto Socioambiental. Obrigada, Marúcia. Bom dia.
Obrigada. Bom dia para vocês.
Bom dia.